Boa noite, te pedi para ficar de pé. E abre em João 13, ou acompanhe aqui na projeção. João 13, verso 2. Vamos ler só. Verso 2, 3 e 4 de início. Diz assim: Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Vamos orar. Senhor, estamos diante da tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que saiamos daqui dessa noite mais instruídos, Senhor, sobre a tua palavra, sobre a tua vontade, mais encorajados também, Senhor, e sobretudo, Pai, mais purificados pela tua palavra, Pai. A gente te pede isso em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Hoje no estudo bíblico dos jovens, o Júnior lembrou desse texto e aí acabou que fiquei pensando e começou a vir algumas coisas no meu coração e separei esse texto que você provavelmente conhece. Jesus com os seus discípulos, o famoso lava-pés, né? Então, seguindo o texto que a gente estava lendo, Jesus na ceia com seus discípulos, e Jesus se levanta, ele pega uma toalha e ele coloca essa toalha sobre si. E a gente chega ao verso 5. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido ou vestido. A água na Escritura, ela sempre simboliza alguma coisa. Em muitas ocasiões, a água tem a ver com purificação, ou na maior parte dela. Quando a gente pensa no batismo, quando a gente pensa nos ritos de purificação lá do Antigo Testamento, o sacerdote tomava banho, se lavava, e quando estava perto de uma situação de alguém doente, ou tocava, precisava lavar para ser purificado. Então a figura da água, quando fala aqui do nosso interior, vão jorrar rios de águas vivas também, está em João. Toda essa linguagem que a Bíblia usa sobre água tem esse contexto de purificação. E aqui Jesus, ele começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha. Verso 6: Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vá lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Jesus, nesse ato, como nós refletimos pela manhã, os jovens, um ato onde Jesus demonstrou humildade, ele sendo Deus, assumiu forma de homem e lavou os pés dos discípulos. Talvez a parte mais suja ali do dia a dia, né, de estar caminhando. Eu vou falar sobre isso. Mas Jesus demonstra ali. E mais para frente ele vai falar em duas ocasiões, aqui no capítulo 13 e no capítulo 15, que o servo não é maior do que o seu senhor. E aquilo que ele estava fazendo era para a gente aprender a fazer igual. E depois ele fala em João 15 que o servo não é maior do que o seu senhor, no sentido de que o servo não vai ser poupado daquilo que precisa passar, as tribulações, as aflições, porque o próprio senhor passou por isso. Mas o fato aqui é que Jesus, ele pega os discípulos de surpresa. E quando chega a vez de Pedro, sempre ele diz: O Senhor nunca lavará os meus pés. Pedro, com aquela cabeça de caramba, ele é o Messias, como é que ele pode se abaixar e lavar o meu pé? Eu, um mero pescador daqui da Judéia, de Cafarnaum, como é que o Senhor vai lavar os meus pés? E Pedro, movido por um senso religioso e um senso de hierarquia, e Pedro sempre querendo, no bom sentido, aparecer, né? Querer resolver as coisas do jeito dele. E o Senhor responde: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Ou seja, é necessário que aqueles que andam com Jesus sejam limpos por ele. E Pedro lhe pediu, verso 9, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro, sempre exagerado, né? O Senhor nunca vai lavar meu pé. Ele falou, se eu não lavar, você não tem nada comigo. Senhor, então me lava por inteiro, a cabeça, a mão, o pé. É isso que ele fala. E Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo. A gente vai ficar só até aqui. O que, que Jesus está querendo dizer? Parece que Jesus está sempre com enigma, né? É sempre um suspense, um mistério. E Pedro, a gente não sabe se movido de algum tipo de humor, ou movido por algum tipo de sentimento de entrega, ele, Senhor, então me lava todo. E Jesus responde de uma maneira misteriosa, quem já se banhou, parece sempre aquele o oráculo, né, das palavras complicadas, mas ele está querendo explicar alguma coisa, a gente vai aprender nessa noite. Ele diz que quem já se banhou não precisa lavar nada. Ele está dizendo que aqueles que andam com ele, os discípulos, aqueles que já foram alcançados pelo Senhor, eles já estão limpos. E como eu falei aqui no capítulo 15, ele repete algumas coisas. Lá no capítulo 15 ele fala, já estão limpos, vocês já estão limpos pela minha palavra. A palavra nos limpa, quando nós temos um encontro com ele, o Espírito Santo nos regenera, é como essa água que nos lava, que limpa, tira a nossa impureza, tira o nosso pecado, perdoa os nossos pecados, porque como o pastor falou, ele levou, de manhã na ceia, ele levou sobre si o nosso pecado, ele se fez maldito. Então todas as nossas impurezas, nossas mazelas, ele levou. Mas se estamos limpos, para que lavar o pé? Para que Jesus está querendo, o que ele está querendo ensinar e para que ele está fazendo isso? Se ele diz que já estão limpos, não precisa lavar mais nada a não ser os pés. Jesus está querendo nos ensinar algo muito importante. E essa nossa reflexão de hoje vai ser bastante rápida e objetiva. Na caminhada cristã, na vida com Deus, na nossa vida, na igreja, em casa, enfim, nesse caminhar, a gente suja o pé, nosso pé fica sujo, é poeira, é lama, terra. Nós já somos limpos, porque nós já fomos alcançados, a palavra já nos limpou, nós estamos limpos pela palavra. E a gente não precisa repetir esse processo. Também não precisa repetir batismo, mas aqui é outra polêmica. Mas vamos lá, vamos voltar. Tem que batizar de novo no Jordão? Tem confirmação de batismo? Isso aí é embuste. Já estamos limpos. Assim como a salvação não se repete de novo. E o se batizar é o que simboliza o morrer e nascer de novo. Ninguém morre e nasce de novo duas vezes. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, isso é ato único. Por isso não tem que se repetir batismo. Já estamos limpos, mas a caminhada suja os nossos pés. Mesmo limpos, mesmo sendo discípulos, e eu não quis ler o verso 1, mas eu vou ler agora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, diz o quê? Os amou? Tem alguém? Os amou? Nós que somos dele, ele nos amou e nos amou até o fim. E a gente pensa, mas aqui ainda não tinha acabado a história, por que, que o tempo verbal está no passado? Porque é algo concreto, algo realizado. Na eternidade ele nos amou, nos salvou, nós morremos e ressuscitamos com Cristo, nós somos amados por ele. Ele nos amou até o fim, e ainda que a nossa história não tenha acabado aqui, ele já nos ama até o fim. E ele nos amou até o fim, ele amou os seus discípulos até o fim. E esse ato dele é um ato de cuidado, é um ato também de ensino, é um ato de humildade, é um ato que nós podemos explorar esse ensino de Jesus em suas várias facetas, como nós temos que lidar com o próximo, como nós temos que ser humildes, como nós temos que cuidar uns dos outros. Mas o foco que eu quero dar nessa noite é esse lado, de que nossos pés precisam ser limpos todo o tempo. A salvação, ele fez tudo. Não precisa repetir, o batismo que simboliza a nossa salvação não se repete. A regeneração, o que acontece no nosso coração, não se repete. A justificação, ato único, não se repete. A adoção, ninguém é adotado pela mesma família duas vezes. Nós fomos adotados na família de Deus, ato único. Morremos, ato único. Ressuscitamos, ato único. Fomos glorificados, há um ato único. Nos assentamos nas regiões celestiais, ato único. Somos amados por Ele, ato único e contínuo e eterno. Mas a limpeza, a manutenção da limpeza dos pés precisa ser lembrada e precisa ser feita vez ou outra. Ele diz que nós não precisamos lavar nada a não ser os nossos pés. E aquilo que nós experimentamos na nossa vida cristã, a nossa experiência de vida, a nossa caminhada, a nossa história na fé, a nossa história na igreja, e eu falo a história na fé porque às vezes passa por algumas igrejas, né? Às vezes você não nasceu aqui, mas quando nós olhamos a nossa trajetória de fé, nós olhamos que às vezes nós passamos por alguns caminhos com lama, com sujeira, e a gente passa, a gente chega do outro lado, a gente consegue superar uma determinada situação, mas às vezes fica a sujeira no pé, fica uma terra ali debaixo da unha, aquela caraca no pé. Às vezes, no relacionamento uns com os outros, às vezes no nosso relacionamento de casa, de família, de trabalho, e aqui eu estou ampliando para situações fora desse contexto de fé, mas situações na vida que nós atravessamos, nós passamos, nós superamos, mas que deixam uma poeirinha, uma sujeira no pé. Nós precisamos lavar essa sujeira do pé. E Jesus nos ensina isso, e Ele faz, mostrando que nós precisamos repetir esse ato. É responsabilidade nossa. Vocês estão limpos, não precisa lavar nada, a não ser os pés. Vocês precisam lavar os pés. Talvez você possa pensar nessa noite, ah, mas eu estou bem. Mas se você olhar com cuidado, se você olhar criteriosamente para dentro do seu coração, talvez você encontre algumas sujeiras, não no sentido de pecado, mas no sentido de restos, de fragmentos, de fagulhas, de poeirinhas, de aquela teia de aranha que fica na parede, sabe, que você olha, tem aquela coisinha ali, e aquilo às vezes é um resto, é um produto de alguma situação que você passou, uma situação superada, e até um contrassenso, uma situação superada, deixar alguma sujeirinha, quem sabe não está de todo superado, quem sabe o perdão não foi liberado totalmente, quem sabe a mágoa, o rancor, não foi totalmente extirpado, ficou um golinho. Quando a gente toma aquele antibiótico que a mãe fala, vira de uma vez, aí ela fala, ainda tem aí, dá o último golinho. Quem sabe alguns de nós nessa noite possa olhar sinceramente para dentro do coração e achar uma sujeirinha da caminhada, de algum caminho que já passou. Porque, pensa, os discípulos estavam vindo ali e chegam ao local da ceia. O caminho por onde eles passaram, ficou para trás, mas a poeira daquele caminho estava no pé deles. Situações superadas, às vezes deixam sujeiras. caminhos percorridos, às vezes, deixam sujeiras. Situações de relacionamento superadas, às vezes, deixam alguma sujeira. Mas o Senhor quer nos limpar nessa noite. E essa palavra é para nos encorajar, para que a gente busque nele. Nós cantamos, há um rio que corre do trono de Deus, um rio que corre em águas cristalinas, que nos limpam, que nos lavam, que nos curam, nós cantamos isso aqui. Quem sabe nessa noite você precisa olhar para uma situação que às vezes você não quer nem mais olhar, aquele quartinho escuro que você tem uma situação, imagina que teu coração é um hotel, e tem o quarto lá, o quarto 13, vamos pegar um número bem feio, tem um quarto número 13, aí você abre lá e está aquela sujeira, você olha, isso aqui foi daquele dia, daquela época que eu passei aquela situação e tal, e você vai e fecha aquela porta e você evita aquele quarto, e você convive bem, e vive bem, você quando passa pelo corredor, olha o quarto 13, você passa direto, você não precisa pegar mais nada ali, você tem outras portas para entrar, e você tem um cantinho ali no teu coração, onde não necessariamente é algo que seja uma mágoa ou te incomoda, mas que se você abrir, você vai achar sujeira. E às vezes a gente evita isso, como se fala no popular, para não revirar o negócio. Às vezes revirar fede, como se fala no popular. Só que o nosso coração, meus irmãos, não pode ser um túmulo, não pode ser uma caixa de guardar coisas fedidas e coisas podres. Nosso coração não pode ser um lugar que guarda sujeira. E preste atenção, eu não estou falando de pecado. Estou falando de mágoas, de indisposição, sabe? De distanciamento, de frieza. Deus te trouxe nessa noite, como Gabriel bem falou, uma noite chuvosa que impediu muitos de estarem aqui. Deus nos trouxe e Deus nos deu essa palavra nessa noite. Nós precisamos limpar os nossos pés. Nós precisamos limpar os nossos corações. Ah, mas é uma poeirinha, um pé sujo não mata ninguém. Criança, a gente criança, quantas vezes vai dormir de pé sujo? Aí a mãe, lava esse pé para dormir, aí vê a criança, brincou tanto, chega numa festa, chega às vezes tão cansado que a mãe, ah, tá bom, vai, dorme igual um cracudo. Pé sujo não mata ninguém, não impede de... Eu posso estar com o pé sujo, botar a meia, botar meu tênis, vir para cá, ninguém vai saber, ninguém vai ver. Uma sujeirinha não incomoda ninguém, ninguém vê, mas tem alguém que vê, ele vê, e ele não quer que seus discípulos, aqueles a quem ele amou até o fim, não quer que os seus discípulos andem sujos, e é por isso que ele lava os pés dos discípulos. Nós precisamos ser lavados nessa noite, nós precisamos identificar as sujeiras dos nossos pés, dos nossos corações, entenda, quando eu falo pé, não é literalmente o pé, eu estou falando do coração, da mente, dos sentimentos. Nós precisamos identificar exatamente que sujeira é essa. Ah, isso aqui é lama, daquele dia que eu passei naquele caminho, daquele dia que eu escolhi um caminho errado e acabei sujando o meu pé, daquele dia que eu estava no ônibus, toquei a cigarra, o motorista não parou, então eu tive que saltar lá na frente. A circunstância da vida me levou a passar por um caminho. E acabou sujando meu pé. Não fui eu que quis passar ali. As circunstâncias da vida me levaram a passar ali. E aquilo me provocou algum problema. Aquilo me deixou uma sujeira. E veja, eu não estou falando de cicatriz. A cicatriz, depois que a ferida cicatriz, você não sente mais nada. É uma marca, né, na pele, mas não é uma sujeira. A cicatriz a gente vai ter muitas, mas ela não me incomoda, não é uma sujeira. Agora, a sujeira do pé, essa é uma sujeira, e essa a gente precisa lavar. Vocês estão entendendo? E o Senhor nos ensina nessa noite que somos dele, somos seus discípulos, somos amados, ele já nos purificou, ele já nos lavou, Ele já nos separou, Ele já nos salvou, nós somos dele e de mais ninguém. Somos propriedade exclusiva de Deus, povo eleito, raça eleita, sacerdócio, você conhece o texto. E nada pode nos tirar das mãos dele, e nada pode prevalecer sobre a igreja que somos nós, nós sabemos disso, mas mesmo tendo posse de todos esses títulos, de todas essas bênçãos que o Senhor nos deu, nós temos a responsabilidade de cuidar, de fazer a manutenção dessas sujeiras da caminhada. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te lembrar disso, para te ensinar. E nós precisamos buscar nele, que é a fonte dessa água que limpa. Nós temos que buscar nele a limpeza, porque nós não temos os recursos por meios próprios. E no verso 15, ele diz: eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Embora, como eu falei, a gente possa interpretar de várias formas, mas nesse ponto, ele nos diz: eu ensinei vocês, e vocês precisam fazer o mesmo. Ele estava ensinando para os discípulos dele, aqueles homens lá que conviveram com ele, que depois iriam passar por muitas situações de dificuldade, de perseguição. O próprio Pedro, que pediu para ser banhado, você sabe que ele negou o Senhor. Depois foi aquele que foi levantado para cuidar da igreja de Jerusalém. Depois veio Paulo, depois o Evangelho expandindo, as viagens missionárias, até a gente chegar aqui. E a palavra veio sendo preservada e chega a nós hoje, nessa noite. Façam vocês também. Façam vocês também. Limpem os pés, a caminhada suja o pé. Faz parte da caminhada sujar o pé. Faz parte, é inerente. É intrínseco a caminhada, a realidade de igreja, de se relacionar. Nós podemos viver isolados, numa ilha. Eu já vi um lance desse na internet, um lugar assim lindo, paradisíaco, uma casa maravilhosa, aí uma piscina e tal. Aí alguém falou assim: uma casa dessa e um Wi-Fi, eu me escondo aqui para o resto da vida. Às vezes essa é a vontade. Mas o Senhor não nos chamou para vivermos ilhados. Ele nos chamou para vivermos congregados. E lidar uns com os outros é difícil. Isso às vezes machuca, isso às vezes produz sujeira que gruda no nosso pé, na nossa canela, no nosso tornozelo. É sujeira. E às vezes a gente lava assim, dá aquela lavada. Às vezes eu brinco isso com a Bia, né? Lavou o pé, lavei a água que corre, quando a gente toma banho, quando toma banho a água passa, né? Não necessariamente esfregou. Lavou esse pé, lavei, a água correu, passou. É aquela lavadinha assim, sabe? Mas às vezes, alguns tipos de sujeira, nós precisamos pegar a bucha, o sabão e esfregar. Precisa pegar a esponja, precisa pegar o escovão, precisa pegar o bombril, de repente, do pé, não sei como é que é o casco aí dos irmãos, precisa esfregar. Às vezes a gente quer resolver uma situação só passando a água, é só jogar uma aguinha, às vezes precisa esfregar. Você tem lavado direito os teus pés, espiritualmente falando? Você tem cuidado da pureza do teu coração, dos teus sentimentos, das tuas vontades? Você tem identificado que as sujeiras da caminhada e às vezes coisas que acontecem, elas estão aí, precisam ser limpas? Vocês estão entendendo, meus irmãos? É uma palavra que o Senhor nos deixa de uma forma muito clara, um encorajamento, uma palavra de cura, de tratamento, de carinho do Senhor. Imagina o próprio Senhor se abaixando ali. E aqui é onde ele demonstra realmente que o seu coração estava voltado em amar os seus discípulos, amar os seus. Ele sendo Deus, se esvaziou e ele ajoelha para lavar pé sujo de um bando de brucutu do mato lá. Aqueles homens broncos, sujos. E você imagina que o Senhor, Criador de todas as coisas, estava ali ajoelhado, lavando o pé sujo de um homem bronco. E depois secando. Ele quer que a gente faça isso também. Uns com os outros, mas além disso, que lavemos, que limpemos as sujeirinhas dos nossos pés, do nosso coração. Amém? Quero te convidar a orar nessa noite.